Caxias do Sul, bom dia.
Bom dia, Thales, bom dia, Daniel, bom dia também aos ouvintes da rádio. O prazer é todo meu estar aqui para falar um pouco sobre a décima FEMASCAN.
Pois é. Rodrigo, como é que foi feito e elaborado esse trabalho?
Cara, sabe que na edição passada nós tivemos uma foto polêmica também, né? Eu não sei se o pessoal está lembrado.
Claro.
Onde as meninas estavam segurando as maçãs sem roupa, né? E uma das coisas que as pessoas falaram foi que o vestido é uma coisa bastante tradicional e tal, né? Então, nessa edição, a gente colocou os vestidos nas meninas, porém, para manter a ousadia, a gente fez com essa pintura, né? Que foi feita pelo W. Veríssimo, lá de São Paulo, que é um artista plástico renomado, né? E para chamar essa atenção e manter a ousadia, né? Manter essa linha mais ousada para divulgar a festa.
Uhum. Lá em 2015, o slogan foi Caia na Tentação. Nesse ano é Paraíso para Todos, né?
Exatamente, Paraíso para Todos.
Paraíso da ideia de pecado, né, Rodrigo?
Na verdade, a maçã tem essa questão, né? As pessoas lembram Adão e Eva, fruto do pecado e tal, né? Eu vejo que a maçã é uma fruta sexy, né? Uma fruta bonita, né? Então, a gente partiu para essa parte mais ousada justamente aproveitando isso, né?
Uhum. Lá em 2015, como é que foi a recepção do público em relação à campanha?
Em 2015 houve bastante polêmica, né?
Sim.
Algumas pessoas gostaram muito, outras não gostaram, né? Por essa polêmica, a peça acabou viralizando, né?
Uhum.
Então, a gente quebrou um paradigma, na verdade, né? As festas normalmente seguem um padrão. É o padrão Festa da Uva, vamos dizer assim, né? Que é uma das principais festas aí do Brasil, né?
Sim,
e
sim.
E a gente resolveu mudar um pouquinho para ter uma identidade própria, né?
Sim, pode concluir, perdão.
Não, óbvio que essa mudança, né? Essa viralização a gente não imaginava que seria tanta, né? Então a gente resolveu nessa edição manter essa questão da divulgação mais ousada, né? Para que a gente continue nesse mesmo caminho, né?
Nota-se que você já diz da própria polêmica, é importante a gente salientar que a região da Serra Gaúcha, sobre o ponto de vista de algumas caracterizações culturais, também pode ser taxada como uma ala mais conservadora. Eu acho que você concorda comigo, não é?
Concordo.
Nesse sentido, vocês esperam que as críticas elas sejam no sentido criativo e positivo, ou vocês também já estão preparados para uma crítica que pode ser mais pejorativa diante de uma cultura que transcende a um papel um pouco mais da imigração, onde você sabe que o conservadorismo ele ainda impera?
Olha, eu acho que a crítica sempre existe, independente do que seja feito, né? Um trabalho, vamos chamar de normal, com os vestidos, também poderia gerar algumas críticas, né? A gente está preparado para isso, óbvio, né? Mas depois do que aconteceu em 2015, onde as pessoas entenderam a ideia e viram que o resultado foi muito positivo para a festa, né? Eu acredito que isso seja minimizado nessa edição, né?
Uhum.
Até porque, falando, né? A gente falando que as meninas estão só pintadas e tal, pode dar uma impressão errada. Então, se você olhar para a imagem, vai ver que é de muito bom gosto. Se não prestar muita atenção, talvez nem note que elas não estão com o vestido, né?
Uhum.
Até sugiro para quem esteja nos ouvindo e não viu ainda a imagem, pode entrar no nosso site da FEMASCAN, né? www.femacan.com.br, né? Essas imagens já estão disponíveis. Então, eu acho que pode sim haver polêmica, vai haver alguma crítica, né? Normal. Mas acredito que a maioria das pessoas vai aprovar, porque a arte está muito bonita, está de bom gosto, né? Não, uhum. É uma obra de arte, realmente.
As meninas... Diga. Desculpa, Daniel. A gente está conversando com o diretor da V Propaganda, né, responsável pela concepção do trabalho do cartaz da FEMASAN, Rodrigo Pelliccioli. E como se sentiram as meninas, hein, Rodrigo?
Olha, num primeiro momento, elas levaram um susto quando eu passei a ideia, né? Mas depois, explicando como seria feito o material, o profissional que faria também é muito importante, né? O Veríssimo trabalha com isso há anos, ele é o principal profissional de pintura corporal do Brasil, né? Já trabalhou em diversos programas de televisão, está sempre fazendo participações em programas. Então, quando elas ficaram sabendo quem seria, como seria feito o trabalho, elas ficaram mais à vontade e acabaram gostando da ideia, né? Uhum. E no dia da produção foi muito legal, elas quebrou aquele medo, né? Quebrou o medo e elas fizeram o trabalho bem tranquilamente.
Sim, até porque polêmicas à parte, né, Rodrigo, olhando as fotos, tu percebe sim que é um belo trabalho, né? Demandou 14 horas de trabalho e envolveu aproximadamente 15 pessoas, entre maquiador, fotógrafo, cabeleireiro, né, todo mundo, né?
É, isso aí. Elas começaram às 6 da manhã no salão de beleza, né? Levou em torno de 2 horas e meia cada uma para ser pintada, né?
Sim.
Então, foi um trabalho bem puxado mesmo. A gente fez um final de semana aqui em Veranópolis, né? Mas o resultado ficou muito bom, ficou acima das expectativas.
Sim. Como é que vocês chegaram ao... Pode lembrar para mim, o artista de São Paulo, aliás, ele é envolvido com a situação...
W Veríssimo,
isso. Ele é envolvido também com a questão do carnaval lá de São Paulo?
Sim, ele trabalha com moda, ele é de Franca, lá em São Paulo, né? Ele tem uma escola de arte e trabalha principalmente com pintura corporal, né? Ele já esteve em todos os canais de TV e programas possíveis, né? Teve uma época que ele fez quadros fixos em programas de TV, né? Então a gente foi buscar um profissional renomado para fazer esse trabalho, né? E nos primeiros contatos que a gente teve com ele, realmente ele nos deixou muito tranquilos quanto ao que seria feito, né? E, claro, eu tive o apoio aqui da diretoria, que apostou nisso junto comigo, né?
Sim.
Para que a gente tivesse essa, vamos dizer assim, esse trabalho diferente, né? Para poder divulgar a nossa décima FEMASAN. Né?
E a comunidade veranense, especialmente, que também... me parece segue uma caracterização bem conservadora, ao menos me parece, né? Não estou apontando nada. Como tem recebido ou como recebeu? Ainda vocês não têm essa ideia?
Olha só, a gente está divulgando ou enviando esse material hoje, né? Então, para você ter uma ideia, vocês são a primeira rádio com a qual eu converso depois do lançamento desse material.
Legal,
né? Então, a gente ainda não teve uma resposta, assim, do que o pessoal está achando ou não está achando, né? Então, isso, logicamente, nas próximas horas a gente vai ficar sabendo, né?
Sim.
Então, a gente espera que a maioria aprove, né? E que ajude a compartilhar, né? A divulgar. Porque, no fim de tudo, a nossa ideia é fazer com que a festa seja um sucesso, né?
Claro.
É o famoso fale bem, mas fale de mim?
É, fale bem, fale de mim.
Tá certo. Mas então, eu...
Você sabe que nessa área existem muitas festas do interior e tal, né?
Claro.
E a gente procura uma forma de diferenciar justamente para ter esse espaço que a gente está tendo aqui na rádio, né? Para poder gerar essa curiosidade das pessoas e da imprensa, né? Para nós conseguirmos um pouco mais de divulgação, que é essencial para a festa. Né?
Ok. Diretor da V Propaganda, responsável pela concepção do trabalho, do cartaz da 10ª FEMASAN de Veranópolis, Paraíso para Todos, de 12 a 14, 18 a 21 de abril, em Veranópolis, a terra da longevidade, berço nacional da maçã. Muito obrigado, Rodrigo Pelliccioli, um abraço e sucesso aí com mais essa edição da festa.
Eu agradeço a oportunidade, tá? E aproveito então para convidar os ouvintes aí para se programarem, né? Para visitarem Veranópolis em abril, né? E realmente aqui a gente vive realmente num pequeno paraíso, né? Então, quem quiser conhecer ou quem já conhece quiser retornar, estamos aguardando a todos aí de braços abertos.
Ok, muito obrigado, um abração.
Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Um abraço.
Tá aí a manifestação, né? A tua rádio trazendo a abertura dessa polêmica.
Caiu na caixa do e-mail, a gente já conseguiu em 5 minutos, né? É. Obrigado pro Marco Aurélio também da Rádio Veranense.
Grande Marcão, rádio, hein?
Marcão que conseguiu o telefone pra gente.
Marcão, aqui, essas horas, tá lá dizendo, falando pra comunidade de Verão, o que que eu vou pedir pra ele agora? O que que eu vou pedir pra ele agora aqui em Veranópolis?
Né? E quem tá curioso pra ver as fotos já estão no Facebook, estão no Twitter, lá, no Instagram, pode ir lá, né? Acima de tudo é um belo trabalho.
Então é isso
eu,
aí.
Eu usei a ironia, né? O ditado diz, fale mal, mas fale de mim. Eu disse, claro, fale bem, mas fale de mim, porque é um belo trabalho.
Um abraço a todo o pessoal da rádio, da tua rádio Veranense, o José Alberto Sala, né, o Marco Aurélio,
o Dirceu,
tem mais o da reportagem de campo lá, o repórter de campo, poxa vida, que é uma figuraça, parece entre o gordo e o magro, ele parece um magro, agora eu não me lembro, né, mas toda a equipe lá da Veranense em contato com a tua rádio, a rede tua. Então vocês sabem, né, nós falamos do jornalismo, da tragédia, de tudo o que acontece, estamos ligados no Twitter, estamos ligados no Facebook, e por que informação é isso?
Isadora, tu quer...
Quer opinar, Isadora?
A foto da...
Quer opinar? Rapidinho.
Sim,
aí, então.
Sim, não, opina. Eu vi a
tu
foto.
Quer das artes, tudo.
Eu, particularmente, eu achei muito bonito mesmo, eu vi de uma forma artística, porque quando a gente olha a imagem,
tu tá aqui a imagem,
pensa,
Mário,
que é realmente uma roupa, né?
Mário Vivan, tá aqui.
Vivan, o Heron veio nos salvar.
Essa é uma legenda, né, Heron? Mário Vivan, um abraço lá pra Veranópolis. E obrigado, Heron.
E só continuando, né, pra, sim, concluir a opinião, as obras do W. Veríssimo são lindíssimas, né? Há tempos, né, ele trabalha com esse tipo de arte, ele já é reconhecido no cenário nacional. Então, está aqui agora, na Serra Gaúcha, nesta grande festa.
Cada um tem a sua
muito
opinião.
Muito obrigado.
Cada um tem a sua opinião, mas os tempos mudam.
Tá, né? O ouvinte pode mudam. Acessar, claro, né, todas as plataformas e dar a sua opinião, ainda resta tempo. Enquanto isso, vou acionar Porto Alegre, lá está Eric Pastores, ele que não tem 1,90m, mas tem 1,68m.
Um dos muros do estádio Cristo Rei do Aimoré, em São Leopoldo, na região do Vale dos Sinos, desabou na noite desta segunda-feira, em razão do temporal que atingiu a localidade. Ninguém ficou ferido com a queda da estrutura. O muro que desabou fica atrás da arquibancada geral do estádio. Entretanto, essa não é a primeira vez que o muro do Cristo Rei desaba após um temporal. Em 2016, gerou o adiamento da partida contra o Lajeadense também pelo gauchão. O próximo jogo do Aimoré é previsto para 24 de fevereiro contra o Novo Hamburgo. De Porto Alegre, Eric Pastores, para a tua rádio.
De Porto Alegre, pegamos destino para a capital federal, Brasília.
O jornalista Ricardo Boechat morreu em um acidente de helicóptero no começo da tarde dessa segunda-feira em São Paulo. Ele tinha ido a Campinas fazer uma palestra para executivos e funcionários de um laboratório farmacêutico. E o helicóptero, que deveria ter pousado no heliponto da TV Bandeirantes, onde trabalhava, caiu sobre um caminhão na rodovia Anhanguera. A confirmação de que o jornalista estava no helicóptero foi feita em um depoimento emocionado pelo também jornalista e colega de emissora Luiz da Atena. O acidente aconteceu por volta de meio-dia, na altura do quilômetro 7 da Anhanguera, estrada que liga a capital paulista ao norte do estado. Além de Boechat, o piloto do helicóptero, Ronaldo Quatrucci, também morreu na hora. O motorista do caminhão que foi atingido pelo helicóptero teve ferimentos leves. A morte do jornalista mobilizou o mundo político. Pelo Twitter, o presidente Jair Bolsonaro disse que recebeu a notícia com pesar e prestou solidariedade à família do jornalista e do piloto do helicóptero. A presidência da República também emitiu uma nota de condolências. A nota diz que